Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Bem-vindo, querido ouvinte, ao Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que leva até você informações e conhecimentos sobre o mundo agropecuário. Eu sou Jorge Macau e hoje temos um tema muito interessante para discutir: como produzir feno de amendoim forrageiro para deixar o rebanho bem alimentado e produtivo. Desenvolvida e lançada pela Embrapa Acre em dezembro de 2019, a BRS Mandobi é a primeira cultivar brasileira de amendoim forrageiro propagada por sementes. A BRS Mandobi possibilita a produção de feno de amendoim forrageiro como alternativa viável para a Amazônia devido à produção excedente de forragem no período de chuva. No Acre e em outros estados da Amazônia, o período mais seco do ano compreende os meses entre junho e setembro. Esta época é ideal para a inclusão do feno de amendoim forrageiro como estratégia de suplementação da dieta dos animais. Bem, para conhecer mais sobre essa importante alternativa alimentar viável na Amazônia e os benefícios que ela pode trazer para a pecuária, nosso proseiro Fabiano Stanislau conversou com o pesquisador da Embrapa Acre, Michael Salles, que nos traz importantes informações. Fique atento, ouvinte, e não perca os detalhes, hein? Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Tudo bem, Michael?
Tudo bem, é sempre uma satisfação colaborar com o nosso amigo produtor.
Que legal. Michael, como foram os testes de produção de feno com amendoim forrageiro?
Os testes para a produção de feno, eles surgiram a partir de uma demanda do setor produtivo em relação à alimentação dos animais no período seco. A gente tem, como em qualquer parte dos trópicos, a gente tem um problema da sazonalidade de produção. Então, na época da seca, existe uma escassez de produção de alimento para os animais. E aí, com essa demanda do setor produtivo, nós procuramos alternativas para a alimentação dos animais. E a conservação de forragem é uma das estratégias que é utilizada. A fenação é uma das estratégias que é utilizada para a conservação de forragens. Um outro exemplo poderia ser a silagem ou os pré-secados. Nesse caso, a gente optou por trabalhar com feno, porque é uma planta que produz um alimento de altíssima qualidade e tem características interessantes para substituir boa parte da alimentação desses animais na época da seca.
E o feno de amendoim forrageiro pode ser incluído na dieta de quais animais?
Todos os animais da fazenda que consomem forragens, né, que consomem capim, eles podem consumir o amendoim forrageiro. Então nós estamos falando de os bovinos, de uma forma geral, bezerros, vacas, bois. Estamos falando de caprinos, carneiro ou ovinos, como os carneiros, ou caprinos, como cabras, bodes. Estamos falando de cavalos, os equinos também, animais que consomem feno, né? Normalmente o pessoal que trabalha com equinos, com esportes, com cavalos, né, utiliza muito feno quando levam esses animais para alguma feira, para alguma exposição ou para a prática de esportes em outros locais. Eles transportam com eles os alimentos conservados. O feno de amendoim forrageiro seria muito bem empregado para esses animais também.
E em relação às outras leguminosas, como foi a avaliação do valor nutritivo da forragem de amendoim forrageiro?
O amendoim forrageiro ele é conhecido por ser uma leguminosa de alto valor nutritivo, um valor nutritivo melhor do que a maioria das leguminosas que a gente conhece, leguminosas forrageiras. E quando nós comparamos ele com a alfafa, que é a leguminosa mais comercializada do mundo, o feno mais comercializado do mundo de leguminosa é feito com alfafa, a gente percebe que a composição de ambos é muito próxima, muito parecida, o que nos leva a recomendar o feno de amendoim forrageiro como um substituto à altura do feno de alfafa. Ela é considerada, inclusive, por muitas pessoas, muitos autores internacionais, como a alfafa dos trópicos, né?
Pesquisador Michael, já que você citou a alfafa, quais as vantagens na produção de feno de amendoim forrageiro em relação ao feno de alfafa?
A vantagem principal é a possibilidade da produção desse alimento na própria fazenda, né? A gente sabe que as plantas de alfafa, elas não se adaptam à condição climática, por exemplo, do Acre ou da Amazônia, de uma forma geral. Elas são plantadas em áreas, em regiões com clima mais ameno, clima mais temperado, né? Então, o amendoim forrageiro, por ser adaptado ao clima, ao solo da nossa região, ele é, sim, uma alternativa extremamente viável. Do ponto de vista do custo, é muito mais barato, porque você vai produzir o alimento no local, não vai precisar pagar frete, não vai precisar comprar, né? O produtor consegue produzir o seu próprio feno na sua fazenda e, com isso, reduzir seus custos de produção.
Que ótimo! Uma das vantagens é o custo de produção. Então, podemos dizer que vale a pena investir no feno de amendoim forrageiro?
Compensa, com certeza. Por ser um material que você pode produzir na fazenda, na avaliação econômica que nós fizemos aqui dentro da Embrapa, no feno produzido aqui dentro, nós tivemos uma diferença alarmante em relação ao feno comercializado normalmente, que é o feno de alfafa. Em 2019, quando foi feito o teste, a diferença era de R$ 42 a R$ 47 o custo do feno de alfafa colocado aqui no Acre, enquanto o custo de produção do feno de amendoim forrageiro ficou próximo de R$ 7. Então, você vê a diferença quase cinco vezes mais, né? É muita diferença. Então, como você reduz o custo de frete, o custo de o lucro do vendedor, toda uma logística envolvida, né, no transporte desse feno até a nossa região, produzir o feno na fazenda, com certeza vai ser muito mais barato, muito mais viável para o produtor.
E o interessante até que você colocou aí, Michael, é essa questão da pessoa utilizar o amendoim forrageiro na produção ali da pastagem e depois fazer o feno, né? Isso, sim, é uma vantagem.
Isso é uma vantagem. A gente chama esse processo de conservação de forragem. O amendoim forrageiro, ele normalmente ele não produz durante a época da seca. Ele vai produzir caso o produtor opte por fazer irrigação. Mas se ele não fizer irrigação, a produção de forragem vai ser no período chuvoso. O que o produtor pode fazer? Ele pode lançar a mão de uma outra estratégia, que a gente chama de banco de proteína. Então, ele tem uma área de produção de forragem, de amendoim forrageiro, que ele utiliza para pastejo dos animais. Em um dado período do ano, próximo do final do período da chuva, ele veda essa área e produz forragem nessa área, e esse material ele enfarda ali, ele enfena no próximo ali de... Normalmente, maio é uma época já boa de fazer esse feno. Então, se ele veda a área em março, em maio ele já tem material pronto para corte e ele consegue usar esse alimento produzido nesse final da época da chuva durante todo o período seco do ano, alimentando seus animais. Se ele optar por fazer uma irrigação, aí ele não precisa fazer feno. Ele pode utilizar sob pastejo a área durante todo o período seco e atravessar esse período sem restrição de alimentação para os seus animais também.
A gente já falou sobre as vantagens, mas como produzir um feno de amendoim forrageiro com qualidade? Uma dica importante é que se inicia o processo no final do período de chuva e começo do período seco. E atenção para essa informação: é essencial fazer o manejo desse banco de alimentos. Com 90 dias antes da produção, é necessário fazer o corte e a vedação da área. Bem, mas para falar sobre o passo a passo do processo de produção do feno de amendoim forrageiro, o pesquisador Michael Salles está de volta e traz boas dicas. Fique atento!
Pitacos da Hora.
Então, a primeira coisa é a vedação da área para a produção do feno. Área vedada, massa de forragem produzida, eu começo a fazer o passo a passo do processo de fenação. Qual que é o primeiro passo? É o corte dessa forragem. Como que a gente faz o corte? Existem várias formas, depende do nível tecnológico do produtor. Desde roçadeira costal, é um produtor que não tem uma condição de mecanização, a uma motosserradeira tratorizada com um microtrator, por exemplo, um Tobato com uma motosserradeira na frente, ele consegue fazer cortes em faixa de 1 metro, e também tem a possibilidade de fazer com motosserradeiras maiores, com tratores, né, com motosserradeiras de até 2,5 metros, 3 metros de largura. Depende do nível de nível tecnológico do produtor. Feito esse corte, esse material é deixado para secar ao sol, né? E essa secagem ela deve ser acompanhada. Nas primeiras 5, 6 horas, existe uma desidratação muito rápida, né? Então essas plantas submetidas ao sol, elas vão fechar os estômagos, vão parar de desidratar, e eu preciso fazer, após essas 6 horas, uma primeira reviragem. Então o pessoal entra na área com ciscadores, né? com material para fazer essa reviragem das plantas, para favorecer a secagem uniforme das plantas. No final da tarde desse mesmo dia, normalmente esse corte é feito de manhã, no final da tarde nós fazemos um enleiramento para reduzir a incidência de orvalho à noite, né, que vai cair sobre esse material. Então nós fazemos um enleiramento para reduzir essas perfis de contato com o orvalho da noite. No outro dia cedo, a gente espalha tudo ao sol e deixa secar durante todo o dia. Na parte da tarde faz uma nova reviragem dessas plantas para que elas assegurem mais ainda a secagem. Algo em torno de 24 a 30 horas após esse corte, essas plantas estão prontas para serem enfardadas. Elas vão estar apresentando algo em torno de 15 a 18% de umidade, né, que é o ponto ótimo para você fazer esse enfardamento. Enfardamento nada mais é do que fazer os blocos, né, de feno. Esse ponto de enfardamento do feno, para enfardar o feno, ele acontece quando essas plantas ao campo apresentam algo em torno de 15 a 18% de umidade. Essa determinação da umidade, ela pode ser feita na prática com micro-ondas. Existem algumas publicações na internet que tem, inclusive da própria Embrapa, que tem o passo a passo de como fazer isso com micro-ondas. Esse enfardamento é feito com um equipamento. Nós temos uma enfardadeira manual, que ela é vendida no mercado como uma enfardadeira manual, ela é mais barata, mas existem também as enfardadeiras tratorizadas, onde você tem um implemento que passa sobre as leiras de amido de forragem, eles vão fazendo os fardos de feno automaticamente. Depende, novamente, do nível tecnológico do produtor. Após feitos esses fardos, né, nós fazemos o armazenamento desse material. Esse armazenamento é feito em um galpão coberto, mas ventilado, né, sempre sobre estrado de madeira. Esse material não pode ficar em contato com o chão nem em contato com as paredes. Então, eu preciso de 50 centímetros de distância ali da parede, né, suficiente para o trânsito de pessoas, e preciso que isso seja afastado do chão pelo menos 10 centímetros, né, que é a altura de um estrado daquele de madeira. Normalmente, esse material ele é utilizado durante esse período seco do ano que nós estamos se preparando para enfrentar. Então, ele vai durar em torno de 4 meses, né, ali em armazenamento. Claro que em condições de armazenamento ideal, ele permanece lá por mais tempo, mas normalmente se utiliza até o final do período seco.
Com essas dicas valiosas, você já pode começar a produzir feno de amendoim forrageiro. Agradecemos ao pesquisador Michael Salles, da Embrapa Acre, pelas preciosas informações que trouxe hoje aqui para a gente. E para você, caro ouvinte, que ficou interessado no tema de hoje, acesse as publicações sobre a produção de feno de amendoim forrageiro, que estão disponíveis na página da Embrapa Acre, na internet. O endereço é www.embrapa.br/acre/publicações. A palavra publicações é sem cedilha e sem til. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Acre. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 68 é o DDD, telefone 3212-3401. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Fabiano Stanislau. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Acre.